No one intervened on behalf of...
Pessoal, eu sou o Sóstines e a gente começa hoje, esse é o primeiro episódio de 2022 do Meia Noite. Só mudou o nome, é o mesmo, a mesma coisa, a mesma porcaria, provavelmente você não vai escutar, mas se for escutar, presta atenção que pode mudar a sua vida.
Exatamente, por exemplo, eu agora estou tomando meu remédio para não ter uma crise epilética.
O cara tá tomando remédio agora, velho. É hora de tomar remédio, caralho.
É, eu tomo às 10, cacete. Eu já tô tomando agora pra adiantar, né? Que é pro Dodói já ficar prevenido. Meu nome é Bruno, tá bom? Pra vocês que não conhecem, meu nome é Bruno, né? Também conhecido como Zurubabel por uma certa quantidade de pessoas.
O Zuruba, ele grava há muito tempo já. A gente grava desde 2014. Vocês veem como é ruim, nunca foi pra frente.
Exatamente.
Já estão ligados. E assim, ó, não quer escutar também? Não escuta, felicidades.
Isso. Ah. Bom, que aí agora a gente faz aquela tática, né? Tipo, a gente culpa depois os outros pelo nosso fracasso.
Exato, é bem assim, cara.
É que nem o Homer, né? A culpa é minha, eu boto quem eu quero.
É, mas... Não, mas eu falei, ó, vai escutar, é uma porcaria mesmo. Desde 2014, não aprendemos a fazer. Não,
exato.
Agora falando sério... De 2014 pra cá mudou bastante. Eu escutei os primeiros, olha, dá uma dorzinha no ouvido, viu?
Ah, normal, cara.
Mas esses são bons. E 2022 vai ser bom, a gente vai conversar, a gente vai levar pro lado mais firmeza. Vamos fazer isso aqui ser útil, de alguma maneira, não sei ainda qual, mas de alguma maneira.
Tentaremos, e de uma forma ao qual também nós ganhamos dinheiro.
Que é o mais importante.
Amém.
Então é assim... Se você não segue a gente nas redes sociais ainda, siga. Uhum. Se você quiser pagar algum dinheiro, tem Pix. Se você não quiser também fazer o quê? Às vezes você tá mais fudido do que eu, né? Então.
É. Exatamente. Não, essa pessoa pode pedir dinheiro pra agiota, não tem problema nenhum.
Pede dinheiro pra agiota, contrata alguém, mata o agiota, você ganhou dinheiro.
Exatamente. Você só responde por um homicídio, mas você já ganhou dinheiro.
Você não. Quem responde por homicídio é quem matou. Você pode responder por formação de quadrilha.
Ah, é? Sei lá, pelo quê, velho? Você tá fudido de qualquer forma.
E aí, hoje eu troquei ideia com o Bruno e a gente vai conversar, então, sobre... Programação, por quê? Por que programação? Porque a gente gosta? Eu, particularmente, não gosto, mas o Bruno gosta e manja pra caralho disso.
Não, calma. Eu entendo um pouco. Pra caralho é muita coisa. É muito, assim, calma. Não se afobe. E não é nem sendo uma questão de falsa modéstia. Calma.
Não é falsa modéstia, é que eu não sei mesmo, né?
Exato, eu não sei tanto assim, não.
Não, mas assim, sem zoeira, Bruno. Agora falando meio sério,
tá bom.
Você trabalha com isso também, né?
Atualmente eu tô trabalhando com a parte de análise de dados, mas...
É isso, gente, acabou o cast, muito obrigado!
Tipo, dane-se, né, acabou tudo.
É isso, cara, nem trabalha com o que a gente já conversou.
Não, pô, calma, é que você não esperou eu terminar de falar. Eu programo, mas eu não programo em linguagens muito tops, assim, né, são linguagens... Uma delas é meia... Não chega a ser linguagem, ferramenta, que é Excel, e a outra que eu trabalho um pouco mais é com SQL.
Tá, mas agora sim, vamos começar falando do ramo inteiro?
Vamos.
Hoje em dia, o que uma pessoa que trabalha com programação, ela consegue fazer?
Eu acho que é uma pergunta meio ampla, né? Mas eu vou tentar afunilar ela um pouco. O que, uma pessoa que programa conseguiria fazer, eu acho que depende do tipo... de coisa ao qual ela quer fazer. É uma resposta meio bosta, vou tentar melhorar minha resposta.
É uma resposta meio...
Resposta meio bosta, foi bem assim, bosta não, a minha resposta.
Eu, a pergunta... Talvez eu também tenha... A minha pergunta foi bem idiota também, mas assim... Eu sei que
existe... um pouco a pergunta.
É, vamos lá. Hoje em dia, programação, você, por exemplo, tem gente que faz programação pensando em programação de jogos, tem gente que faz programação pensando em segurança de dados, e assim por diante. Uma pessoa que hoje ela começa a fazer programação, ela tem alguns caminhos, algumas estradas.
Sim, sim, sim.
Atualmente, eu nem vou, não vou voltar no tempo e nem quero avançar, daqui a pouco a gente faz isso. Uhum. Mas atualmente, quais são os principais caminhos que ela tem?
Os caminhos que ela tem, eu acho que são praticamente os mesmos, que é entender conceitos básicos, como, por exemplo, variáveis e afins. E o conceito que é um pouco mais abstrato, mas é abstrato barra concreto, que é conseguir transformar esses conhecimentos abstratos, que são os conhecimentos ao qual a pessoa recebe, como, por exemplo, uma regra de negócio, em algo concreto, como, por exemplo, algo programado, um sistema e afins. Eu vou fazer um exemplo mais simples. Imagina que, por exemplo, você precisa, ou a pessoa precisa saber quais são as vendas do dia, e você utilizar do Excel, das ferramentas do Excel, etc., para você poder criar um painel para a pessoa poder saber aquilo que ela necessita. Então, você transformar algo que é abstrato, que é um conhecimento, que é um pedido da pessoa. Ah, eu quero saber quais são as vendas do dia, ou por dia, ou seja lá qual for. E você conseguir transformar em algo concreto, que é uma planilha. Este é o conhecimento necessário, ou para ser mais exato, a habilidade necessária de um programador.
Que é transformar algo, então, pensado em algo concreto, em algo usual.
Exatamente, algo que seja usual. Então, esse é o fim da coisa, né? Agora, o começo, se a pessoa não tiver muita ideia do que ela está querendo, que é bem provável que seja o normal, assim como eu também, quando comecei, eu também não tinha muita ideia, vai aprender conceitos básicos, como, por exemplo, o que é uma variável, o que é uma estrutura de dados, o que é uma estrutura de laço, e vai avançando, vai dependendo da linguagem a qual a pessoa queira. Ah, eu vou querer ir mais para o mundo Microsoft Web, então ela vai partir para um C Sharp, que é uma linguagem mais voltada para web. Ah, eu gosto muito de banco de dados, mas eu gosto mais de banco de dados relacional, então eu vou trabalhar mais com SQL. Ah, eu gosto muito de internet, também gosto da parte de banco de dados de internet. E como estrutura de internet, ela é uma estrutura não tão ela é algo não tão estruturado, né? Tão algo bonitinho assim. Então eu vou começar a trabalhar com banco de dados no SQL, né? Que é o que a galera fala, que são banco de dados não relacionais.
É, aí então, você já... Puta, aí eu já me perdi.
Porque hoje em dia é bem ampla a coisa, né? É meio difícil até de falar, tipo, putz, por onde começar é algo bem pequenininho, é como se fosse... Mas
por onde começar também é bem clichê.
Por onde começar é clichê.
Qualquer ramo o pessoal fala, ah, é por onde eu começo. Na programação eu acho que não tem muito como escapar, você vai ter que ter uma lógica da vida aí pra você poder entender um pouco.
Exato. Mas,
e aí depois o céu é limite. Assim, eu não sou programador, eu não mexo. Mas assim, pelo que eu entendo do que a gente tem hoje por tecnologia... Na tecnologia plausível, né? Essa aqui que nos rodeia. Tudo que eu vou fazer, por exemplo, eu vou automatizar minha casa. Eu comprei lá um Raspberry ou Alexa, sei lá, e eu quero começar a automatizar minha casa. Por trás disso rola uma programação, ou não?
Sim, por trás disso rola uma programação. Eu não tenho muita vivência com automoção residencial, né, mas pelo menos os aparelhos em si, eles já vêm com alguma programação. Pode ser que na hora da configuração tenha que ter alguma programação a mais. Não só programação no sentido de você clicar nos botõezinhos, mas ter alguém mesmo que realmente programa e usa algumas linhas de código para poder fazer algo mais específico.
E aí também, comprei um jogo na Steam, que é a plataforma mais utilizada hoje de vendas de jogos digitais. Comprei um jogo na Steam, esse jogo... Por mais bonito que ele seja, ele também tem uma programação por trás, ou não?
Exato. Tanto o jogo quanto a ferramenta, o ferramental que foi usado para isso, seja lá qual engine que for, seja o sistema operacional, seja a rede que foi transmitida esse jogo, seja a própria Steam mesmo, que também é programada. Né? Então, assim, tipo, tudo, inclusive aquilo que a pessoa está escutando, foi programado de alguma forma.
Perfeito. Então a gente já chega... No momento, basicamente, de falar assim, tudo que nos cerca hoje digital tem algum tipo de programação.
Sim, para ser mais exato, sim.
Beleza, então estou usando o meu Excel lá, resolvi fazer uma função, sei lá, soma Cs, ou uma função PROC V, enfim, qualquer função que seja, eu estou programando de algum nível.
Sim, não. Excel, ele é uma ferramenta de programação. Quem fala que não é preconceito. Porque eu, quando comecei a mexer no Excel, eu também tinha esse preconceito. Mas sim, Excel é uma ferramenta de programação.
Ah, então ele não é uma ferramenta de programação só quando você usa macro.
Não. Assim, ele depende... É que assim, vou dar um exemplo melhor. Quando você vai cavar um buraco, imaginemos que existem ferramentas diferentes. Então, uma pá, uma enxada, é muito melhor do que uma colher ou, por exemplo, a sua sogra. Pra bater com a véia no chão, né? A não ser que você queira matar a véia, né? Mas, assim,
uma pá... minha sogra, vem cá no terreno.
Vem cá, que você vai fazer? Se você segura a véia pelas pernas, já bate com a boca da véia no chão, assim, ó, pá! Sabe? Com força, até tentar abrir um buraco.
O que você tá fazendo? Estou cavando um buraco.
Não vai dar nem tempo de pensar o que tá fazendo. A véia já explodiu no chão na primeira porrada. Não dá tempo. Então, assim, existem ferramentas e ferramentas. O Excel, ele é uma boa ferramenta? Ele é uma boa ferramenta para determinados casos, né? Dá para você programar um jogo no Excel? Dá. É a melhor ferramenta? Não. Então, é como se você estivesse cavando um buraco com uma colher. Consegue? Consegue. Mas é muito mais difícil do que, por exemplo, você usar, sei lá, uma picareta.
Você consegue, mas vai te dar um trabalho infernal para fazer a mesma coisa que você poderia fazer sem suar.
É, você poderia, sei lá, tipo, ah, eu quero fazer um joguinho bem simples, você poderia abrir um RPG Maker, alguma coisa do tipo, com um clique e arrasta, você faria. E num Excel, você teria que fazer 200, 300, 500 linhas. Tô tirando o número da bunda, tá? Mas eu tô falando assim, tipo, o exemplo é esse. O esforço é muito maior.
Não, é da hora falar isso, porque tem muita gente que pensa que só que programador é basicamente, agora que tá em alta, né, de novo, programador, ele tem que ser o Neo. Ele tem que ver a tela cheia de letra verde e encontrar a mulher de vermelho, tá ligado?
Não. Além da pessoa se fizer isso também, ela tem graves problemas psicológicos, né? Ela tem alucinações.
Ela tem que tomar remédio às 10 da noite.
Né? Exatamente, porque eu também, quando eu vou ter umas crises epiléticas aí, você viu como é que é, eu dei umas alucinaçõezinhas um pouco antes. Mas, né, mas não de ver mulher de vermelho. Em questão de programação, depende muito da área ao qual você tá querendo fazer e da especialidade a qual você está querendo correr. Porque a gente pensa a programação, como você mesmo disse, pensando em uma coisa muito ampla. É como se a gente falasse assim, ah, o mecânico, né? Imaginem um mecânico. Tipo, o estereótipo do mecânico, aquele cara gordo, quando agacha, mostra o rego, manja, todo sujo. A tela, assim, tem uma foto da... Fala uma véia famosa e bonita, que era bonita quando era jovem.
Chevy Beringer.
Isso, não sei quem é, mas tá ela lá, semi-rua, lá com a foto de... E um calendário de 89, sabe? Tá lá. Assim, esse é o estereótipo do mecânico, né? Então, imagina esse mecânico. Só que se você for pra agora falando sério, a mecânica em si, tanto automotiva quanto de pesados, e aí eu não tô falando você mexer com gordo, é você mexer com caminhão, né? Ela tem muitas especializações. Então é o seguinte, por exemplo, eu sei porque eu fiz curso de mecânica. Tá, eu só não fiz o de injeção eletrônica porque começou a pandemia. Então...
O professor Babel, ele é programador e mecânico.
Exatamente.
Então, a próxima etapa dele é construir um carro com Raspberry.
Eu quero construir um carro que a suspensão seja boa o bastante para poder aguentar minhas epilepsias.
É, vai ser
que
bem...
Que ninguém passe na rua falar, tem alguém metendo naquele carro.
É, exato. Ou então, vai estar andando com sóstines, né?
Exato, aí vai estar rebaixada a porra do carro.
Dá pra programar, tipo, subiu mais de 200 kg no carro, o carro já deixa a suspensão mais rígida.
Isso! Mas pior que tem esses negócios de suspensão mais rígida, né? Mas enfim, voltemos. Né? Então é o seguinte, na parte de mecânica em si, você tem várias especializações que você pode fazer. Imaginemos um carro, a estrutura de um carro. Meu, você tem a pessoa que vai realmente mexer no motor, você tem aquela pessoa que ela entende de suspensão, de ar-condicionado, da injeção eletrônica, porque é algo totalmente diferente, né? Algo muito surpreendente a questão de injeção eletrônica. Caminhão, por exemplo, a pessoa vai entender das mesmas coisas, da estrutura de common rail, que é outra parte, vamos dizer assim, que é a injeção eletrônica de um caminhão, do motor de caminhão e uma porrada de outras coisas. programador também
você
é.
Você falou um bagulho, desculpa te interromper, mas aí você falou um bagulho que não entrou na minha cabeça. Injeção eletrônica é um negócio poda, assim, que você falou?
Pra cacete. Inclusive, se a pessoa souber programação, é uma boa.
Mano, calma. A gente saiu do carburador e foi pra injeção eletrônica. Qual que é o grande business nisso?
O grande business disso, ó, vamos trocar de programação agora pra mecânica.
Quero que se foda a programação agora. Agora eu quero entender por que que a injeção eletrônica é foda.
Existe uma coisa, Sóstines, que é a queima do combustível dentro do motor.
Tem uma eu sei como funciona isso daí. Eu costumo jogar gasolina no carburador.
Isso, inclusive o Sóstines quase botou fogo no carro dele fazer exatamente isso.
Tem uns podcasts, uns episódios anteriores, aí eu conto isso, é só ir lá e ouvir. É aquele de o que aconteceu com a gente em 2020.
Isso! Eu vou falar pra galera agora. Existe uma coisa no motor, no nosso motor, chamado ciclo Otto, que é o ciclo de quatro tempos. Admissão, compressão, expansão, exaustão. Que é admissão, é quando abre as válvulas e chega o ar e a mistura do combustível. Compressão é quando o pistão ele sobe e comprime essas duas misturas. Na parte de expansão é quando a vela do carro ela estoura o combustível e com isso gera energia de expansão e aí o pistão desce. A expansão é quando ele sobe o pistão, abre a válvula, que é o que vai sair para o seu escapamento. Quando você tem a parte de admissão, entre a admissão e a compressão, o que que o carburador ele faz? Ele vai meio que medir o quanto de combustível que vai ser jogado para dentro do cilindro, e o cilindro vai fazer, quando tiver lá dentro, quando comprimir, ele vai ligar a vela, e a vela vai usar, e aí vai ter a expansão do gás, né? Porque afinal de contas você vai ter uma queima lá dentro. Só que tem uma questão que existe uma queima ótima, que é, vamos dizer assim, a proporção certa entre o quanto de ar que tem dentro do cilindro e o quanto de combustível que teria que ter lá dentro. Que é a famosa queima estequiométrica. Estequiométrica, deixa eu pegar aqui no Google. Estequiométrica, isso. Isso é a queima estequiométrica. Já viu falar da válvula lambda, Sóstines?
Já ouvi falar da válvula lambda,
cara. Essa porra dessa válvula lambda, ela serve pra quê? Pra poder saber essa queima tá certa. Então, assim, tá faltando combustível, tá faltando oxigênio, pra isso que serve a válvula lambda.
Mas isso no carburador?
Não, isso já é injeção eletrônica.
Ah, tá, então a injeção eletrônica, diferente do... Porque o carburador, eu vou ter que falar, cara. Eu vou falar como leigo, como cara que joga gasolina no carburador com o carro ligado.
Uhum.
Inclusive, isso daí tá no episódio 30. Se você que tá ouvindo não ouviu ainda este episódio, escute, vale muito a pena.
Pode jogar combustível? Caralho, não, Sóstines. Ah, é por isso que meu carro pegou fogo.
É, não, o nome do episódio é Nosso 2019, foi muito bom. Pelo que eu entendo, o carburador basicamente é... Tem os bicos, tem o bico, é a agulha, né, se eu não me engano, o nome é agulha. Sai o combustível e ele vai direto pro motor. E assim, o carro com carburador, ele às vezes ele engasga por falta de oxigênio, que é o que a sonda lambda não permite que aconteça na injeção, é isso?
Quase isso. O carburador, ele é como se ele fosse o regulador do quanto de combustível que vai pros cilindros.
Basicamente seria, o carburador ele é o analógico e a injeção eletrônica ela é digital.
Exatamente.
Tá, então a gente sai do ábaco e vai para a calculadora.
Praticamente. Né? Então, assim, a partir de agora, isso a gente está tratando... De agora não, né? Vamos colocar, sei lá, tipo, 2000... Eu vou fazer o exemplo mais atual. Meu, 2020, 2022 que a gente está agora. O carro, ele é um computador. Então, assim, injeção eletrônica é muito importante. E dependendo do que você estiver mexendo, é lógico que aí você está mexendo com módulo, às vezes você está trabalhando com customização e o caramba quatro. É bom você entender de programação.
É, ou então você tem muito dinheiro para poder pagar alguém para colocar uma full tech no seu carro.
Exatamente. Só que aí também, dependendo, não vale. É bem mais fácil você comprar um outro carro. né?
É verdade.
É bem mais fácil. Ah, eu vou você querer colocar aqui injeção eletrônica no Fusca.
Eu tenho aqui um Gol Quadrado 1995, vou colocar uma Futec, eu vou gastar R$70 mil. Não vale a pena, meu filho.
Compre um Onix, caralho. Um usado.
Compre um Onix, é ótimo. Chevrolet, banca nós.
Exato, Chevrolet, banca nós aí, mano. Nós curte. Mas é o seguinte, tipo, então, assim, um carro, não só um carro, um caminhão. Tô falando, tipo, tudo disso. Então, tô falando, assim, a parte automotiva, tanto de leve quanto de pesado, é uma parte muito interessante. E se você souber a programação, você pode se dar muito bem com módulos de injeção e o caramba 4.
Então, agora, o mercado, ele expandiu muito. Então, o programador, agora, ele também pode viver nessa parte de carro, automotiva.
Sim, assim, a parte automotiva, ela é uma parte mais específica, né? Seria mais a parte de customização e o caramba 4, porque na hora que você tem aparelhos que você espeta lá no carro e ele já te mostra o que está acontecendo ou não. Mas eu digo assim, na parte de customização, programar ajuda.
Ah, esses aparelhos aí é tudo Nutella. Eu gosto do seu Odair, que ele chega e fala, liga o carro! Eu escutei, tá tudo certo.
É, exatamente. Né, o carro com assoalho faltando, e o caramba aí, 4.
Desliga o carro, sai um gato de lá dentro. Né?
Tipo isso, tem rato.
Sujo.
Tem rato no assoalho. Mas um carro, um caminhão hoje em dia, não os queixo duro, que é os caminhão antigo, né? Mas um carro, um caminhão hoje em dia, moto também, porque moto também tem a parte de injeção eletrônica dela. Mas é tudo, são todos computadores, cara.
É, porque quando a gente fala, que nem você falou agora, que tudo é computador, a gente tem essa ideia de que os carros elétricos, eles são um puta computador, mas os a combustão, eles ainda não são. Mas, na real, todos já são, praticamente, eles funcionam por culpa de um computador.
Tanto que naquela hora que você tá olhando o motor, na hora que você tá lá dirigindo e você vê aquela luzinha vermelhinha da injeção falhando, aparecendo, né, tem algum problema no carro. E aí o próprio carro, ele vai, se a injeção eletrônica, se o sistema de injeção, o computador de bordo tiver tudo certo, ele vai, inclusive, na hora que você espetar o bendito lá do aparelho, ele vai voltar pra você e vai falar, ó, o problema é no bico 3, por exemplo. O bico 3 tá com problema. Ao contrário do seu Odair ter que falar, liga o carro, caralho. O próprio aparelhinho, né, é que eu sou velho, o único que eu lembro é o raster, o próprio aparelho, ele te mostra. Porque você tem um próprio computador no carro e o carro em si ele já te fala.
Se os carros já estão nesse nível, eu crio uma suposição, então, de que tudo já está nesse nível. Porque a gente tem, fora o computador, que o pessoal pensa também que você sempre vai estar sentado na frente do computador. Mas não é isso, né? Você tem máquinas, você tem sensores, você tem iluminação. Tudo isso você tem uma programação por trás. Não quer dizer exatamente que você vai ter que sentar e digitar 1,5 milhão de linhas de código. Não é isso. Mas claro, vai rolar uma configuração e quem entender essa lógica vai conseguir mexer. Basicamente é isso.
Exatamente. E dependendo também do que você for fazer, você também tem que entender do ferramental ao qual você está trabalhando. Às vezes você está trabalhando, está trabalhando com web, por exemplo. Ah, você está trabalhando na parte de front-end, que é o que a galera fala, que é aquilo que você está vendo quando você entra no site. Você vai ter uma gama de ferramentas a qual você trabalha. Ah, não, eu sou o back-end, eu sou o cara que trabalha, que traz os dados do banco de dados para o front-end trabalhar. Eu vou ter uma outra gama de ferramentas. Eu sou o full-stack, que nem a galera fala. Então, é tipo juntar o front-end com o back-end.
É, o full-stack então, é o que mais ganha dinheiro. Mas o que mais sofre também, né? O que mais sofre.
Exatamente.
Eu, na web, eu fui, hoje eu não faz muito tempo que eu não mexo, mas eu sempre trabalhei com front-end. E aí, isso que você está falando, desse ferramental, no meu caso, aí para quem já trabalhou um pouquinho, para quem entende um pouquinho, vai saber do que eu tô falando. No meu caso, o meu ferramental era o WordPress, que era o meu motor para fazer as coisas funcionarem. Porém, por trás...
Em PHP.
Oi, PHP. Por trás, eu não necessariamente digitava as linhas de código. Eu configurava eu clicava e arrastava, eu tinha que entender entrada e saída de dados ali para poder fazer as coisas acontecerem. Não quer dizer que eu criava os programas ou os plugins, mas eu tinha que saber usar aquilo.
Ah, uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, quando, antes de você mexer em WordPress, eu acredito que você já mexeu em web e CSS, por exemplo, HTML e CSS.
É, HTML, mas... CSS, JavaScript, essas coisinhas.
Isso é programar.
É isso.
A galera fala que a HTML não é programar. É programar, cara.
É, porque
pelo
tem
menos
aquele...
Ao ver, é programar.
É que tem aquele pessoal, né? O HTML, ele é uma linguagem de escrita, né? De...
Ah, mas ainda assim, Sostis, você tá tentando passar uma coisa abstrata pra uma coisa concreta.
Não, eu concordo.
É programar.
Eu concordo. Eu acho que quem fala isso é babaca só.
É, então. Você tem uma estrutura em cima daquilo ali. Você vai precisar, por exemplo, colorir alguma coisa. Você vai usar o CSS. Ah, você quer fazer alguma coisa dinâmica? Você vai ter que querer inserir algum elemento na tela de uma forma dinâmica? Você vai usar o JavaScript, porque é a ferramenta a qual você usa.
É.
Né? Então você vê que só nesses três passos, que a gente está só de três coisas, que é o HTML, o JavaScript e o CSS, são três ferramentas diferentes para um único fim, que é você exibir uma página.
Sim, é exibir uma página o mais padrão possível, no maior número de dispositivos possível, da melhor maneira possível. Então, a gente
Exato,
fala assim...
Isso é programar.
A gente escreveu a página no HTML, a gente gerou uma comunicação melhor, uma
visualização?
É uma comunicação entre o usuário e computador, usuário e página.
Sim.
Com o JavaScript,
Sim.
a gente desenvolve isso um pouquinho, e aí a gente, com uma folha de estilo, que é o CSS, a gente deixa aquilo mais bonito, mais agradável.
Sim, é programar, cara. É programar. Assim, tirando questão de laços e o caramba 4, eu, Bruno, pelo menos hoje em dia, eu não vejo diferença nenhuma, né? Assim, diferença em si tem. Mas no abstrato, a grosso modo, eu não vejo diferença entre quem programa front-end, por exemplo, do que quem programa algum outro sistema em Java. Né? Muda a complexidade, lógico, mas a palavra programar, no sentido de você transformar algo abstrato em algo concreto, não tem diferença nenhuma.
Por exemplo, ó, eu tenho uma dificuldade imensa, mas gigante, assim, gigantesca, em escrever as linhas de código. Então, eu tenho que ter uma biblioteca gigante do que eu posso e o que eu não posso fazer para poder lembrar os comandos, buscar esses comandos e colocar no meu código. Porém, eu tenho uma facilidade em colocar essas linhas no local certo no código. Porque só para quem está ouvindo, você não é só você colocar, né? Tem o lugar, tem a ordem, a sequência que coloca. Eu falei uma pá de merda agora.
Não, você falou certo.
E aí, o pessoal também tem essa zoeira de... Não, você não escreve a linha de código, você também não está programando, mas está.
A grosso modo, aí sim, a grosso modo, você está. É um copia e cola, mas você está. Quer dizer, se a gente for para pensar assim, vamos separar um pouquinho o raciocínio. Se você está transformando, se você está resolvendo um problema, você meio que está programando. Mas se você também não faz muita ideia daquilo que você está fazendo, programando você não está, né? Porque você não está usando muito de raciocínio para poder fazer isso, né? Você está construindo, mas tipo, você não tem muita ideia do que você está fazendo.
É, mas se você não for médico só de assistir Dr. House, você não vai curar nada, velho. Então não adianta você ficar olhando uma página e falar, nossa, aqui é só fazer o teste aí. Vai você em casa, vai no botão direito numa página, no UOL. Vai no UOL, botão direito... inspecionar elementos, você vai ter o código dele lá para você brincar. Brinca!
Exatamente. Vai ter muitas ferramentas ali por trás que você vai olhar, vai ver aquele código gigantesco, você não vai entender bosta nenhuma. Isso é normal.
Então, eu entendo aquele código.
Você começa a trabalhar.
Eu consigo entender, consigo fazer as brincadeiras de trocar, de mudar as coisas. Consigo, se eu quiser, eu construo uma página do zero. Só que eu tenho dificuldades em escrever meu código.
É, uma coisa é assim, tipo, a pessoa, ela tem, às vezes ela pode ter dificuldade para poder fazer isso, né? Às vezes ela tem dificuldade, mas assim, programação, ela é uma habilidade prática, assim como desenho, assim como música. Então, não tem como a pessoa aprender a programar se ela não programa. A pessoa vai bater cabeça, a pessoa vai se ferrar, mas isso é fato, e programar é habilidade. Tem gente que não gosta, Tem gente que vai partir por alguma outra área e não por uma questão de preguiça ou algo do tipo. É porque a pessoa simplesmente não quer. Então, por exemplo, vou falar você, por exemplo. Você não gosta muito de programar, mas para você fazer arte, você sabe muito mais do que eu. Eu não sei contornar minha mão com um lápis sem cagar tudo. Então.
Mas é porque está tremendo por causa da epilepsia, caralho.
É, tem essa também. Pelo menos sai Marte, sai um Obupuru. Qual que é o nome daquela outra? Abupuru?
Abapuru.
Isso, Abapuru, essas porra dessas artes pós-modernas do caralho.
O cara não
Então.
consegue fazer um Van Gogh que já é todo rabiscado porque ele começa a tremer.
É, não, mas é que assim, não vamos entrar no mérito, mas meu, concordei, assim, eu não sei você, eu não sou graduado em arte nem nada do tipo. Mas velho, tirando o urinola do Deschamps dali pra frente, arte pós-moderna é tudo merda.
Não, o urinol já é merda, velho. Me
Não,
desculpa.
é que o urinol em si, ele tinha meio que um, vamos dizer assim, um mérito, né? Mas do urinol mesmo, do Deschamps pra frente é tudo bosta. O Bupuru, a Bupuru aí é outra merda também.
Mano,
Enfim,
mas
mas
teve um
voltei.
cara que fez pior, velho. Não sei se você chegou a ver. Eu esqueci o nome dele, mas ele defecou em latas.
Ah, sim, a merda do artista, eu
É,
vi.
e
E vendeu um monte.
merda de artista, é isso mesmo. E
E
vendeu
vendeu um
as
monte.
90, ele defecou em 90 e vendeu as 90, cara.
É, e vendeu. E o cara que vendeu arte invisível?
Ah, mas esse é de agora, esse aí é de agora.
Mas não deixa de ser pós-moderno, Sostins. Sim, enfim, a gente sabe que galera. Só uma última. Não sei se você sabe o Masterchef. Teve um capítulo do Masterchef que eles tinham que fazer comida para uma galera que era daqui, eu acho que do. Não sei o que lá, de arte moderna de São Paulo. Acho que é o MASP o nome, né?
É, o MASP é Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Isso, e tinha na galerinha. E, meu, pela vestimenta da galera, a galera era pós-moderna. Vocês podem estar falando, putz, você é preconceituoso pra caramba, Zurba. Sou, com pós-moderno eu sou demais.
Não, calma, calma. Mais uma outra hora a gente fala sobre isso. Mas vai,
Isso, desculpa.
continua.
Só pra terminar, coisa rápida. O que que eu faria se eu fosse fazer a prova? Eu não colocaria nada na. Que era tipo pra você fazer um prato como se fosse uma obra de arte. Eu não cozinharia. Aí a galera ia perguntar por quê? Porque eu ia falar assim, ó, isso representa a fome que existe no mundo.
Então, aí é foda, né, velho? Porque.
Não teve outro cara lá que deu dinheiro pra ele fazer e ele simplesmente sumiu com a grana?
É, não, mas é que aí, assim, você tem a galera que tá ali e tá dando uma brisada nas coisas e tal, e você tem os espertos. Eu aprendi uma coisa que, assim, todos os dias alguém nesse mundo acorda pra ser o malandro. E todos os dias alguém acorda para ser o otário.
Exato.
Uma hora você vai ser o otário, velho.
Mas dessa eu ia querer ser o esperto.
É, então, essa aí é melhor ser o malandro, né, cara?
Então depende muito de qual área ou qual você está querendo ir. No começo é muito difícil, porque no começo, principalmente faculdade e afins, tudo bem que a nossa, porque você também estudou na mesma faculdade que eu, a nossa faculdade, tirando alguns professores, o caramba, quatro, mas de estrutura em si ela era merda.
Muito ruim.
E. Muito ruim, absurdamente ruim, né? E a grade curricular que eu tive era uma grade curricular tão ruim quanto, porque ciência da computação, na verdade, você tem que ter base matemática. O que eu tive foi uma base de merda,
Tá, então
né?
hoje, já que você pegou o diploma já?
Não, até hoje. Eu me formei em
A
2016.
gente tá nessa crise do diploma do Zuruba desde 2018.
16.
Não, você
É.
tá desde 2016. Eu, a última vez que eu fui em Guarulhos foi em 2018 e você
Que a
já
gente se
tava
encontrou
nessa
lá, né?
treta. A gente se
É,
encontrou
então.
na faculdade, inclusive.
Exatamente.
Cara, eu vou te falar. Então, você, mesmo sem diploma, você é um cientista da computação.
Possamos dizer que sim.
Possamos dizer, é ótimo. Que horrível.
Ô, Sostis, é o seguinte, agora eu vou meio que mudar um pouco o assunto, eu vou entrar num assunto mais focal, que é o que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Eu não chego a ser um cientista da computação, longíssimo disso, eu sou um analista de dados. Mas para ser um cientista da computação, não, perdão, para trabalhar com data science, que ciência de dados, que é essa coisa que está estourando aí, que todo mundo gosta de falar, né? E vender curso, cacete a quatro. É uma área ao qual a base matemática ela é muito forte. Ela é muito necessária para ser mais exato. E o que que acontece? Quando eu olhei e eu fui para fazer um curso de ciência de dados e o caramba 4, imagina você ter 3 anos e de repente você entra e tal tá o Stephen Hawking e o Albert Einstein ensinando alguma coisa.
Nossa Senhora.
Assim, você entra e você se sente. Tudo bem que uma criança de 3 anos talvez não fosse pensar disso. Mas imagine você um adulto com um cérebro de uma criança de 3 anos, um discernimento de adulto, você chega e vê isso. Você fala, mano, eu sou um animal. Eu
Eu
sou um burro.
sou um
Eu não sei de
animal.
merda nenhuma. Eu não sei de merda alguma. E daí eu vi, tudo bem que eu também não era um bom aluno, então eu não posso reclamar tanto. Mas aí eu vi que, meu, o ensino que eu tive foi um ensino muito merda.
Você diz antes da faculdade. Mas assim, quando você fala que você entrou, viu lá, o Albert Einstein, e você descobre que você é praticamente um orangotango, você está falando do ensino que você está tendo na faculdade?
O ensino que eu tive na faculdade. Minha faculdade foi uma
Foi ruim.
merda. Eu também fui um bot, fui um péssimo aluno. Isso é fato. Mas
É,
assim,
então tem a consequência aí, né?
é um complemento. A faculdade foi uma merda e eu fui um péssimo aluno.
É. Aí não tem muito o que fazer, né, velho?
Não, não tem
É
mesmo.
aceitar.
É aceitar. Mas quando eu vi, eu falei assim, cara, eu não sei de nada. Eu não sabia de nada. Aí foi de 2019 para cá que eu comecei a estudar mesmo e eu vi o quão difícil e o quão deficitário era, por exemplo, a grade curricular da faculdade. Mas uma coisa eu digo, se você pegar, por exemplo, vamos pegar dois extremos. A faculdade que a gente estudou e a USP. Se você vê a grade curricular da USP e você vê a grade curricular da nossa faculdade, isso eu digo na ciência da computação, a galera que estudou comigo não suportaria o primeiro semestre. Eu seria um deles que não suportaria.
Isso tudo hoje faz diferença para você? O que a faculdade hoje ela faz alguma diferença para você? Ah, se eu tivesse estudado na USP, eu estaria bem melhor?
Com certeza. Assim, a chance de estar melhor seria maior. Hoje em dia eu não posso falar que eu tô ruim, tirando o tumor cerebral e a epilepsia. De resto, eu tô super, hiper, mega bem.
Tirando a minha vida,
Tirando a minha saúde de merda, de resto, eu tô
tirando
ótimo.
a minha saúde de bosta, que não consegue me acompanhar no ponto de ônibus. O Zuruba, ele fala assim: ah, eu vou dar uma saída hoje. A saúde dele, não, eu não vou, vou
Eu não
aqui,
vou.
Netflix, nem fudendo, vou sair
Nem
de casa.
fuderam, não vou sair de casa,
Aí o
não, mano.
Zuruba pisa na calçada, morre, cai.
Quase. Em questão de oportunidades, vamos dizer assim, com toda a certeza do mundo. Por sorte, eu conheci pessoas muito legais, e graças a essas pessoas muito legais, eu tenho o emprego que eu tenho hoje. Fora a minha competência, não vou ser ter falso. Esqueci o nome do bagulho, né? Falar que, ah, não, é só coisa dos outros. Não, teve minha competência também, né? Mas as pessoas que eu conheci me ajudaram a arranjar o emprego que eu tenho hoje. Então, mas para, por exemplo, você entrar na USP e você sobreviver a um curso de ciência da computação, é outro nível.
Então a gente já tem duas. Eu vou chamar de verdades, vou mudar, vou chamar de máximas. Então, Descartes já falava isso, né? Então, hoje nós, agora a gente já tem duas máximas para quem pensa em seguir na programação. Primeira máxima, você precisa ao menos gostar. Segunda máxima, o estudo é sim muito importante.
É, se você não estuda, cara, você vai ficar para trás num período curtíssimo de tempo. E eu vou falar a experiência minha. Eu vou falar a experiência minha. Eu trabalhei numa outra empresa, né? Eu era programador Java lá, que por um bom tempo também, não nego, eu também não era um excelente profissional. Eu fui virar um profissional melhor, sei lá, um ano antes de eu ser demitido. Então, eu fui demitido não por eu ser ruim, eu fui demitido por outras coisas. A empresa estava passando por dificuldade, teve corte,
Ele
né?
foi
E
demitido
entre uma
porque ele tinha
programadora.
ataque de epilepsia no meio do
Não,
salão.
não, ainda não, ainda não. Fui descobrir só depois que eu arranjei um emprego qual tinha dinheiro, né?
É, porque daí a sua saúde falou assim: ah, agora ele
Agora eu
tem
posso
dinheiro
pagar.
para os remédios, agora eu
Exato.
posso foder o rolê
Ah,
todo.
exatamente. Agora você já pode pagar remédio que custa R$ 500 por mês.
Que
Então.
tristeza.
Exatamente. Que eu sou alérgico a remédio barato. Meu corpo ainda por
É.
cima é fresco.
Além de tudo, é fresco, merece mesmo tremer até
Fresco.
cair.
Comecei a tomar e falei: ah, Gardenal não, Gardenal é baratinho demais, velho. Não, vamos pro Quepra. Quepra é 600 pau. Você consegue um desconto, é 300. Agora eu tô tomando outro. Qual que é o nome dessa aposta aqui mesmo? Esqueci o nome dessa porra, desse
Consegue um
remédio.
desconto, sai por
Meu.
300, então.
Exato, aí eu comecei a ter alergia desse remédio que era caro, aí o meu corpo falou: não, a gente tem que tomar um remédio que é mais caro, né? Só de medicamento.
Eu pensei que você ia falar assim, não. Aí o médico falou: vamos ver se a gente pega um mais simples. Nem
Não.
fizeram, vamos pro mais caro.
Foda-se, vamos pro mais caro. Paulo, seu cu. Você consegue pagar? Eu não consigo, doutor. O problema é teu. Você vai ter que tomar essa merda aí,
Ai,
né?
que lindo isso! É uma
Esqueci o
história
nome da
só
bosta do
vitórias.
remédio. Vimpat. Vimpat. Né? Ainda
Aí,
tem
ó,
que tomar duas caixas
farmacêutica.
por
Quem
mês
faz?
ainda.
Qual é a farmacêutica?
Ah, Vimpat, eu acho que. Putz, esqueci qual que é a farmacêutica do Vimpat. Deixa eu ver aqui.
Aí, tá perdendo
Vim.
sua
É
oportunidade de
EMS.
patrocínio. Qual?
EMS. É essa
Aí,
porra.
ó,
Então,
EMS. É
isso.
nóis. Olha pro Zuruba, caralho.
Né? Então, mas em breve vai. Outras empresas vão poder fazer. Aí talvez fique tipo uns 30 centavos mais barato. Né?
Ufa, hein?
Porra! Pô, já é uma economia do cacete. Mas pelo menos com o passe de doente eu consigo um bom desconto. Aí vai para quase 600 pau por mês.
Que beleza. Mas então, assim, ó, quando eu
Mas.
falo. Quando eu falei do estudo, só para deixar bem claro, não estou só me referindo ao estudo tradicional, à faculdade. Eu estou também me referindo ao extra, a livros, a testes, a um fórum. Isso também faz diferença, né?
Também faz diferença pra caramba. Então, só continuando a minha desgraça. Então, assim, quando eu saí desse emprego, eu já estava programando em Java já fazia 3 anos. Mas quando eu programava lá, eu programava, vamos dizer assim, o Java cru, né? Então, não era um Java com outras ferramentas por trás, era um Java cru. E aí, o que aconteceu? Olha, eu falei assim, ó, já estava 3 anos na empresa, para eu conseguir emprego era rapidão. Rapidão, caralho. Eu fiquei quase 2 anos desempregado. E meu dinheiro foi acabando, acabando, acabando. Por sorte, o pessoal que trabalhava comigo me contratou, né, numa outra empreitada que eles estavam fazendo, né, antes de eu ir para esse outro emprego que eu tô agora. Então, assim, você achar que você simplesmente tá lá, que você tá programando, que você tá trabalhando em determinado lugar, você tá bem? Não, cara, você não tá bem. Você tem que continuar estudando e o caramba 4. Tem uma frase que é bem interessante, que é uma frase que eu sempre uso. Eu não sei se você já chegou, tem uns joguinhos de guerra, eu não lembro exatamente qual é, que antes de começar uma batalha aparecia tipo uma frase de um general, assim. E uma frase que é interessante, eu vou falar em latim, depois eu falo normal, que a frase é
Ai,
Sivis. Hã?
que chique.
É, que chique porra nenhuma, é só pra eu poder falar, né? Que é a frase é Sivis pacem, para bellum. O que quer dizer? Tipo, é na paz que você se prepara pra guerra. É quando você tá trabalhando, é quando você tá tendo um emprego, é quando você tá tendo um salário, é quando você tá bem, que você tem que se preparar pro pior. Porque quando você tá no pior, qualquer merda que aparecer pra você vai se agarrar.
Olha, isso daí é uma frase do Alice no. Não, Alice no País das Maravilhas?
Não
É,
sei.
Alice no País das Maravilhas, cara. Ela pergunta pro gato, ela fala pro gato que ela tá perdida. Aí o gato pergunta pra ela assim: e pra onde você quer ir? Daí ela fala: não sei. E aí ele solta essa frase: ele fala assim: pra quem não sabe, qualquer caminho é bom.
É, exato. Para quem não sabe, qualquer caminho é bom. Exatamente isso. Porque quando você tá ruim, você tá desempregado e o caramba quatro, cara, você vai pegar qualquer coisa. E muitas das vezes você vai trabalhar no lugar ao qual você não se formou, ao qual você não se dedicou, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque você precisa. Então é quando você está trabalhando, é quando você está recebendo bem, é quando você está fazendo isso, que é quando você tem que estar se dedicando. Você tem que estar estudando, você tem que estar pegando parte do seu dinheiro para poder gastar ou num curso, ou numa assinatura de livros, ou sei lá, no YouTube, ou vendo alguma outra coisa, que é para você estar atualizado ou para você poder mudar de emprego. Porque
É,
enquanto.
isso serve para o pessoal que acha que, ah, terminei meu curso, sei lá, a pessoa fez, terminei meu curso na Impacta. Nossa, tô com dois certificados da Impacta, agora eu sou um gênio. E aí consegue um emprego da hora. Só que a galera, eles não se tocam que, ok, você conseguiu um emprego da hora, mas e aí? Qual que é o próximo passo agora? Você não vai parar. Você tem que ter um próximo passo, porque esse emprego tá da hora, mas. como que você vai fazer agora para conseguir ganhar mais dinheiro? É, para você conseguir um emprego que você precise se esforçar um pouco menos, ou se esforçar mais, porém com mais facilidade, enfim.
Eu vou dar um exemplo. Teve um dos pedreiros que cagou a minha casa inteira, que o pedreiro até agora só teve um que tá fazendo o trampo certo, os outros que fizeram aqui em casa, eles vieram no ódio para cagar a minha casa. Um deles, quando foi para trocar, um pouco antes de eu casar, quando ele foi para trocar o azulejo daqui de casa, ele tirou o azulejo no martelo e no... Esqueci o nome daquela merda que usa depois para poder bater o martelo.
Talhadeira?
Talhadeira, isso. Ele tirou na talhadeira. E, cara, ele ficou um dia, dois, assim. E minha casa nem é grande, você tá ligado que você viu. É, minha casa nem é grande. Ele demorou, tipo, um dia, dois para poder quebrar, tirar todo o azulejo da minha casa. Se ele pegasse e gastasse 600, R$700 num martelete, para quem não sabe o que é um martelete, só dá um Google aí e dá uma olhada, é como se fosse uma... Como se fosse uma furadeira. Imagina uma britadeira de mão. Ele conseguiria arrancar o piso da minha casa no mesmo dia. Então, assim, aí você fala assim, beleza, o que, que isso tem a ver com a parte de programação? Às vezes, você entender de alguma determinada ferramenta, você poupa teu tempo. Você entender de algum determinado jeito de programar alguma coisa, você poupa teu tempo. E tempo é um bagulho limitado, você só tem 24 horas, você só tem 24 horas por dia. E se você conseguir fazer alguma coisa que poupe o teu tempo, você vai conseguir ser mais produtivo ou produtiva, né? Dependendo de quem estiver escutando, você consegue fazer mais coisas ao longo do seu tempo, ao longo do seu dia. Então
é,
você...
E aí tem uma outra frase também, essa eu amo usar, que é assim, quando você vê alguém fazendo um bagulho da hora, seja a profissão da pessoa, e essa pessoa parece que ela não está se esforçando, e ela termina rápido e entrega um negócio da hora... Não é que é fácil, é que ela é foda.
Você se especializar naquilo que você tá fazendo, você trabalhar naquilo que você tá fazendo, cara, é meio que obrigatório. E você, e na questão da tecnologia, um ano, 6 meses, eu vou ser mais exato, é muito tempo. Na questão assim, tipo, meu, quando você vê, determinada coisa já passou.
Muito tempo porque renova, né?
Renova. É muita coisa que acontece muito rápido, em pouquíssimo tempo. É lógico, você não vai deixar de você não vai perder seu emprego por causa disso, né? As tecnologias, elas mudam muito de cima para baixo, né? Então vai aparecer numa Amazon na vida e coisas do tipo até chegar na tua empresa, dependendo do tamanho da sua empresa, às vezes nem chega. Sim. Mas
é meio caro, né? Também
muito
a tecnologia
caro.
Mais nova. Ah, até hoje tem aquele Watson da IBM, que já faz uns 4 anos, eu acho, talvez até mais, que ele está sendo usado, que acho que atualmente é a maior inteligência artificial que a gente tem, a mais funcional, talvez.
Uhum.
E eu não me recordo, por exemplo, de empresas aqui no Brasil usarem ativamente o Watson.
Ah, então. As ferramentas em si, elas mudam muito, né? Mas isso não necessariamente quer dizer que ela vá chegar até você, né? Então, é lógico, você não pode ficar psicopata, né? Psicótico, assim, querendo saber de tudo, caramba, 4. Então, uma coisa que eu digo e que eu posso dizer é, meu, se especialize em alguma coisa. Banco de dados, segurança, alguma coisa do tipo, que vai diminuir. Vai diminuir as suas oportunidades, vamos dizer assim, né? Mas vai diminuir o seu tempo de estudo. E muitas das vezes você vai conseguir ganhar muito mais por causa disso.
Uma pessoa que ela entende muito sobre segurança de dados, ela é uma pessoa cara hoje em dia.
Exatamente.
E uma pessoa que manja muito sobre programação, que nem a gente começou o papo falando que programação é muita coisa, uma pessoa manja sobre programação. Ela já não... Talvez ela não tenha o mesmo valor agregado porque ela não vai conseguir resolver tudo com facilidade.
Exato.
A não ser que ela se especialize em alguma área.
Exatamente.
E aí, ô Zuruba, eu fico pensando assim, ó. Hoje em dia, a gente tá muito em alta o machine learning, que seria basicamente a inteligência artificial sendo realmente uma inteligência...
Possamos dizer que sim.
Então, mas era isso que eu queria te perguntar. Já tem alguma real no mercado?
Você diz assim, defina um pouquinho melhor a pergunta.
É assim, a gente já tem alguma inteligência artificial de verdade no mercado? Alguma coisa funcional com inteligência artificial... Mas não inteligência artificial só programada. Já tem em algum momento as máquinas já estão aprendendo alguma coisa?
É que só eu vou de baixo para cima nessa sua pergunta. É o seguinte, o que é o machine learning? Né? É como se você fizesse a máquina aprender aquilo que você está mostrando. Então, vamos dizer, por exemplo, algo bem simples, entre aspas, né, que é uma coisa chamada regressão linear. Né? É como se você traçasse uma linha no meio do monte de dados. Né? Então, o que ele vai fazer? Ao contrário de você, pessoa humana, olhar aquilo e falar assim, ah, eu acho que a linha média é aqui, e você pegar uma caneta e traçar, você vai passar para o computador e o computador vai tentar tirar uma média naquilo ali em cima de determinados parâmetros. Esse que é o machine learning. Então, por exemplo, você tem reconhecimentos de imagens, então você vai colocar uma porrada de imagens para o computador e falar assim, ó, isso daqui é um carro, isso daqui é uma faixa de pedestres, isso daqui é um ônibus, alguma coisa do tipo. Né? Então, acaba sendo machine learning em cima disso. Quando a gente está tratando de machine learning, ou tanto o machine learning simples, vamos dizer assim, ou como redes neurais, elas são inteligências artificiais, vamos dizer assim, muito focadas em determinados problemas. Então, uma inteligência generalista, né, existem pouquíssimas, isso daí é em questão de faculdades e o caramba 4, agora funcionais ao ponto de serem vendidas, de ser a mercado, que eu saiba, tudo bem que eu também não sou um especialista no assunto, que eu saiba não tem não. Se tem, são muito poucas.
Então talvez a mais funcional que a gente tenha hoje em dia seja do Tesla, dos carros autônomos.
É uma inteligência artificial especializada naquilo. Né?
É, que foi o que você citou, né? Tipo, ali é um ônibus, aí a inteligência artificial é baseada em alguma coisa que foi escrita para ela, ela fala, bom, ali eu não posso bater.
É uma inteligência artificial especializada naquilo, tanto que ela ainda não é uma inteligência artificial boa o suficiente para você simplesmente dormir no carro.
É, tudo né, bem? Porque tem de tempo em tempo ele pede para você colocar as mãos no volante.
Exato, ela não é inteligente o bastante para ela, por exemplo, saber, acontece, tudo bem, ela pode prever acidentes, não tô falando que é uma inteligência artificial merda. O que eu tô falando é que ela não chega a ser tão autônoma quanto um ser humano.
E você acha que chega num bagulho tipo eu, robô ou não?
Talvez, quando tiver um computador quântico, talvez. Mas eu acho que a nível... Eu robô, assim, não.
Ah, não, eu tô falando assim. É, eu robô, vale lembrar que eu robô, ele é uma obra do Asimov, né, do Isaac Asimov. Eu acho que é década de 70, eu nem sei se é década de 70 ou 80. E a grande pegada do eu robô é decisão, é tomar decisão. Hoje a gente tem, que nem eu citei aí, os carros do Tesla que tomam algumas decisões, né? Sim. Deve ter outras coisas também fazendo isso, deve ter programa tomando decisão, enfim... Uhum. O pessoal tá em alta esse bagulho de bot na internet. Teve eu, você e o Felipe até entramos no assunto daqueles caras que criam bots para comprar estoque de determinados produtos, lembra?
Isso, sim.
Tomadas de decisão, que eu tô querendo dizer, é do robô, da máquina em si, ela entender como a gente entende, por exemplo. Ah, Eu vou entrar à esquerda, vou passar dois quarteirões, vou descer à direita e vamos ver aonde eu saio. Se eu sair aonde eu tô pensando, é só pegar a esquerda de novo e eu vou chegar no meu destino. Esse tipo de coisa não vai rolar, né?
É difícil rolar, porque, por exemplo, a pessoa em si já vai saber para onde ir, né? Porque você já tem um GPS. Agora, talvez se surgisse no local ao qual o carro, por exemplo, não soubesse de absolutamente nada do local, é bem provável que travasse. Ou ele voltaria pelo mesmo caminho, ou coisa do tipo. Por isso que precisa de um ser humano no carro.
E deixa eu te perguntar, você já falou, você é analista de dados, né?
Sim.
Você tem hoje um curso.
Sim, tem. Meu curso, curso de programação do Zuruba.
Então, já que a gente... Claro que eu sabia, né, gente? Eu não sou idiota também. Eu não ia chamar o Zuruba que à toa. Esse curso aí, para quem é, o que, que a pessoa vai conseguir fazer? Se eu, que não sei nada, sou um zero à esquerda, eu consigo entender, não consigo? Fala um pouco disso para a gente poder, para quem está escutando, se sente vontade de trabalhar nessa área, se esse curso faz sentido ou não.
O curso em si, ele é focado no... Mesmo eu já tendo um canal no YouTube com um monte de conteúdo, eu deixei o conteúdo mais condensado, vamos dizer assim, né? Mas não exatamente, a palavra não, a certa não é restrita, a palavra é autocontido. Então, o meu conteúdo desse meu curso, ele é um conteúdo para quem está iniciando, ele é um conteúdo para as pessoas que, por exemplo, estão tendo alguma dificuldade na faculdade, para alguns determinados conceitos, né? E para quem talvez está iniciando na parte de programação. Então, eu explico conceitos como, por exemplo, variáveis, eu explico conceitos como, por exemplo, álgebra booleana, que é totalmente, que é diferente de uma álgebra normal, que é, por exemplo, 1 mais 2 igual a 3. Quando a gente está falando de álgebra booleana, nós estamos falando sobre estruturas de valores verdadeiros ou falsos. Eu também explico um pouco sobre banco de dados, por exemplo. Eu explico um pouco sobre paradigmas de programação. A gente estava falando no começo que tem uma coisa que é muito ruim, pelo menos eu não sei como é que está hoje em dia, mas na minha época, qual eu fiz o técnico, qual eu fiz a faculdade, tem uma matéria que eu acho ela muito infeliz, para ser mais exato, que ela se chama lógica de programação. Não deveria ser lógica, deveria ser lógicas. Porque eu, aí é a experiência minha, tá? É uma coisa subjetiva. Quando você está programando, por exemplo, em JavaScript, Java, C, C++, a estrutura é muito parecida. Só que quando você está passando, por exemplo, por um banco de dados, um SQL, por exemplo, a estrutura, o como que você pensa no banco de dados é totalmente diferente. A lógica de programação de um banco de dados relacional, como por exemplo o banco de dados SQL, que usa a linguagem SQL, é muito diferente de você programar em Python, por exemplo. O jeito de você pensar naquilo é diferente. Em si, o curso no começo ele seria um curso de lógica de programação e no fim das contas acabou se transformando num curso de programação. E depois disso que eu explico sobre programação, eu explico uma coisinha, vamos dizer assim, que é básica, que é como que você faz uma conexão com um banco de dados, né? É um CRUD, né? que é a sigla de Create, Read, Update, Delete, né? Que é inserir, ler, apagar e alterar dados. Eu faço isso, uma tabela simples, uma coisa em PHP, simplesona, né? Simples, mas eu explicando a estrutura, como funciona. E vamos dizer assim que a parte que eu gostei, que eu acabei me apegando mais para fazer, por isso acabou ficando grande, que é uma mini batalha de RPG em Java usando programação orientada a objeto.
Aí sim, hein? Aí eu vi lucro nisso daí.
Essa ficou muito legal, cara. Foi nessa que eu tava fazendo que eu falei, meu, eu vou mudar de lógica de programação para um curso de programação mesmo. Né? Ao longo do tempo eu vou colocando mais coisas, mas pelo menos por enquanto tá desse jeito.
Se você que tá ouvindo... tem também o canal. O canal do Zorobabel, ele é o nome Zorobabel. É youtube.com/Zorobabel. E além do YouTube e do curso, que o curso a gente pode colocar no post aqui do episódio. Sim. Tem também o ZorobabelBR, que é no Instagram.
É o Twitter.
E tem o Twitter também.
Isso, é o Twitter, que é o ZorobabelBR, e no Instagram, que eu lembro, tá só Zorobabel mesmo.
Bom, eu estou aqui no Instagram e é ZorobabelBR também.
Então, eu corrijo, é ZorobabelBR.
Isso daí deve ter sido remédio já.
Com certeza.
Mas, se você que tá escutando, você entendeu um pouco do que a gente tá falando, ótimo, o curso é para você. Se você não entendeu, mas achou da hora, se interessou, também é para você. Se você não achou da hora, só achou, porra, os caras manjam do que tá falando, também é para você, velho.
Exato.
Não tem muito esquema. Uhum. E assim, eu troquei ideia com o Zorobabel para ele gravar esse aqui comigo hoje.
Sim.
E não troquei ideia com ele sobre outras coisas, mas a gente vai ter várias séries aqui, vários episódios falando sobre o que o Zorobabel faz. Não é, Zorobabel?
Eu acho que sim.
Então, se você acha da hora esse conteúdo, também fique esperto, que eu vou trazer o Zorobabel aqui. A gente vai falar de outras coisas também, é lógico. Mas o Zorobabel vai estar sempre aqui comigo. Ele é meu amigo faz anos.
Exatamente.
Muitos anos. Ele entregava bala nas minhas salas de aula. É, obrigado, então.
Tá bom.
É isso. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio de Meia-Noite. Fique esperto aí. Nas redes sociais vai ter o post do Meia-Noite. Vai ter todos os links que a gente conversou. Vai ter também o link pro curso do Zoruba. Fique esperto, hein?